Eu entendo que foi uma fase infeliz do secretário e ele deve até pedir para reconsiderar essa fala dele. A verdade é o seguinte, eu entendo que o governo não se preparou desde março para ter hospitais de campanha. E agora, na última hora, achando que resolveria com a compra de leitos, nós estamos vendo que as compras de leitos têm um limite e que esse limite pode ser atingido. O Estado não poderá comprar mais leitos pela inexistência de leitos. O hospital de campanha que a gente falou no início, lá no mês de março, seria uma alternativa viável à época, porque quando a gente faz um hospital de campanha, é para ser usado ou não. Similarmente, se a gente quiser fazer, eu faço um seguro de vida para ser contemplado se eu morrer. Eu não quero morrer, tá? E o hospital de campanha é a mesma coisa. Nós fazemos o hospital de campanha pensando que na possibilidade a gente ter que utilizar numa fase que a gente pode estar chegando agora em poucos dias. E isso não foi pensado na época, criando outras situações que a gente está vendo que vai chegar um limite, conforme a fala do próprio secretário. Além do ônus financeiro, hoje a gente não tem informação de quanto que o Estado está gastando na compra desses leitos. Será que se isso fosse direcionado à época para um hospital de campanha, não compensaria isso? Na fala dele, ele fala entre o médico escolher o paciente, o que é uma coisa assim bem complicada, e falam também em condições econômicas. Então, assim, deveria ter se pensado estrategicamente isso lá desde março, quando a gente iniciou os casos aqui no Espírito Santo.
Agora, doutor Carlos, é uma dúvida que sempre me surgiu, toda vez que o Estado ele explica essa situação por não montar ainda um hospital de campanha, é a seguinte, né? O último dado divulgado pelo secretário foi que, devido aos leitos que eles já abriram e já compraram na rede pública, eles já conseguiram montar o que equivale a 15 hospitais de campanha. Mas aí eu fico pensando no seguinte, tudo bem que o Estado está ampliando, está comprando leitos na rede pública, mas como que, ou na rede particular, mas como que fica o sistema da rede particular para atender também uma gama alta de pacientes que têm planos de saúde?
Isso aí é uma coisa que o próprio governo pode tentar explicar isso e não vai conseguir. Os hospitais que têm o seu plano de saúde, eles têm como obrigação dar os leitos para os seus usuários. No momento antes disso aqui, em que a demanda não estava sendo alta, até poderia se pensar na manutenção desses leitos hospitalares. Eu já vi a declaração do próprio presidente do Sindicato dos Hospitais, Dr. Manuel, falando que isso vai chegar a um limite. E esse limite vai acontecer, esperamos que não, mas a tendência é acontecer em breve. E aí teremos uma situação muito complicada. O Estado precisando de leitos para comprar, mesmo tendo dinheiro, não vai ter acesso a esses leitos, e hospitais privados vão ter que fornecer obrigatoriamente leitos para os seus pacientes e para os seus usuários do plano de saúde. E é o que hospitais particulares agora estão vendo, que a situação pode estar chegando próxima, eles vão ter que tomar uma decisão referente a isso.
Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, um dos argumentos, além da falta de leitos, da falta de dinheiro, o secretário chegou a citar isso na conversa que ele teve aqui com a gente, o secretário Thiago Hoffmann tem dito também o seguinte, que não há equipe mais disponível para atender o número de leitos, caso fosse possível aumentar essa capacidade, ou seja, a gente já não tem mais profissionais contratados ou eventualmente a serem contratados no Estado para disponibilizar mais leitos. Como é que o senhor vê essa afirmação?
Cacá, isso aí é mais um erro de estratégia. Quando você faz um hospital de campanha, você direciona profissionais para aquele setor, dota esses profissionais dos EPIs necessários para fazer esse atendimento, para minimizar a possibilidade de contaminação. Quando você abre várias frentes de trabalho, inclusive UPAs, com as pessoas que, embora estejam agendo da saúde, mas não são treinadas, não são qualificadas para atender esse tipo de paciente, acontece a contaminação. No Estado hoje, nós temos por volta de 3 mil, segundo os levantamentos da própria Secretaria de Saúde, 3 mil profissionais de saúde que pegaram a doença e estão afastados. Claro que isso diminui o número de profissionais hoje para estar na linha de frente. Mas se nós pensássemos estrategicamente, se a gente tivesse um local determinado com profissionais qualificados e treinados, nós não teríamos essa contaminação toda que está acontecendo dos profissionais de saúde do Estado como um todo. Ele tem que entender, e a população há de convir, que essa não é uma contaminação comum, é uma contaminação bem mais complicada do que as outras que nós temos, eram então vigentes. Então temos que ter pessoas qualificadas sim, e principalmente as pessoas têm que ser treinadas e usados todos os equipamentos de proteção individual exatamente para minimizar essa contaminação e, consequentemente, ter os profissionais da linha de frente.
Dr. Carlos Magno, nós tivemos aqui o relato ontem de uma live que foi feita por dois colegas do senhor, dois médicos, um deles intensivista, outro, se não me engano, é cardiologista, né, Letícia? Em que eles estão ali na linha de frente e principalmente o relato feito pelo médico intensivista foi bem dramático. E ele usou uma frase para resumir a situação. Ele fala o seguinte: olha, o sistema está colapsado já. A gente já não tem mais condições de prestar atendimento ideal. E foi ali relatando, não vou repetir aqui todas as frases dele, mas foi relatando as dificuldades todas que eles estão enfrentando. Quais são os relatos que têm chegado ao senhor em relação à situação hoje do nosso sistema de saúde?
O relato que chega através da Secretaria de Saúde é que a situação está chegando ao limite de 85% de leitos de UTI e ainda teria um recurso de 15% dos leitos de UTI. O que a gente está vendo na prática é que alguns hospitais já estão lotados. Não existe mais vaga de UTI. Aqui na Grande Vitória, onde praticamente existe grande parte da população aqui, nós vamos ter, se nós estivermos tendo, já um colapso. Aí os pacientes seriam transferidos para a unidade interior, que são de pequeno tamanho, são leitos em número reduzido. O que também, rapidamente, a gente sabe que a situação não chegou ainda ao ponto crítico da cidade do interior, e que rapidamente, como esse paciente passa um período maior dentro da UTI, 10, 15 ou até 20 dias, então isso gera uma situação de que o paciente não tem rotatividade na UTI. Por isso que os leitos estão se esgotando pela permanência maior desses pacientes específicos aí dentro das unidades de terapia intensiva. E a situação dos colegas aí, quem tem ouvido, é isso mesmo. Estamos chegando a um ponto crítico, alguns hospitais já estão no ponto crítico. E fazer o hospital de campanha agora, eu entendo que vai ser muito difícil, mas estrategicamente isso deveria ter sido pensado lá no início de março. Acho que foi um grande erro não pensar nessa estratégia e nessa possibilidade do Estado de Espírito Santo estar chegando ao pico agora, diferente de outros estados que já passaram pelo pico.
Doutor, a gente ouve muito relato, né, da compra de equipamentos de respiradores, compra de máscaras, de EPIs, mas um dado relatado nessa live ontem mesmo dos colegas do senhor foi o seguinte: já está faltando medicamento, os medicamentos essenciais para o trabalho dentro da UTI. O senhor, então, enquanto, né, conselheiro federal, acredito que essa demanda pelas farmacêuticas está muito grande por esses medicamentos também, porque basicamente são os mesmos utilizados dentro de uma unidade de terapia intensiva. Isso também está sendo discutido com o Intermo Brasil, essa questão dos medicamentos?
Isso está sendo discutido. A gente não tem ouvido que tenha faltado medicação em outras capitais. Aqui, especificamente, se eu falar para você, eu não teria certeza dessa informação, por isso eu preciso me obter. Mas existe um portal do Conselho Federal de Medicina que todo médico pode entrar lá e colocar a sua, não seja uma denúncia, mas a condição de que o hospital está funcionando. Acredito, então, que o Conselho Regional de Medicina iria até o hospital e saber se está faltando os medicação. A gente sabe que existe uma grande demanda no Brasil como um todo por essas medicações, tá? É questão de estratégias. Tem que pensar na possibilidade de ter um plano de ação. Como também a gente está vendo aí os exames encaminhados lá para os exames para Covid que foram encaminhados lá para o Paraná, estão com atraso aí de 10, 14 dias. Ou seja, quando o estado chegou, ou o paciente já passou da fase crítica ou já está curado, ou mesmo não tem o vírus. Então, são situações que a secretaria tem que pensar em estratégias para facilitar a vida dos usuários e a vida dos profissionais de saúde no diagnóstico e uma solução rápida para esses pacientes que precisam de medicação imediata.
Dr. Carlos Magno, eu queria perguntar para o senhor em relação à estrutura de um hospital de campanha. Porque, lógico, agora eu vou falar e vou passar para o senhor a impressão de leigos. Mas é muito comum a gente encontrar, por exemplo, pessoas sugerindo estruturas que estão aí disponíveis na cidade, principalmente aqui em Vitória, que poderiam ser eventualmente utilizadas. Então tem gente, por exemplo, que fala, olha, daria para montar um hospital de campanha de uma forma muito rápida no Cais das Artes. Como é que é essa estrutura, doutor? Isso é realmente uma montagem rápida? Se você tiver uma estrutura como essa, dá para se fazer isso em 10, 15 dias, como aconteceu em outras capitais? E daí, complementando a pergunta, dá tempo?
O hospital de campanha, como se diz, é um hospital que ele é pré-moldado e tem que ser feito de forma rápida. Então, assim, é possível sim, desde que nós tenhamos os insumos necessários. Também uma diferença que a gente tem que falar é entre UTIs e unidades de assistência ventilatória. São situações que parecem similares, mas são diferentes. Se a gente tiver unidade de ventilação nas hospitais de campanha, basicamente são respiradores, são camas, são leitos, e toda a parafernália que acompanha para ver como é que está a troca gasosa desses pacientes. E a UTI seriam aqueles pacientes especificamente que poderiam ter complicações maiores e que necessitassem de, por exemplo, drogas vasoativas e algumas situações específicas. E a UTI, nós sabemos que os colegas médicos que trabalham aqui há muito tempo têm uma qualificação muito maior do que a gente que trabalha em pronto-socorro ou aquelas pessoas que estão se prontificando hoje a trabalhar nessas unidades de ventilação, que são unidades que não têm todo o aparato da UTI, mas que em um hospital de campanha, a presença de ventiladores, leitos, macas e toda a assistência em relação ao paciente que necessita de assistência ventilatória, inclusive com laboratório, facilitaria muito o acompanhamento desses pacientes sem ocupar todos os leitos de UTI hoje que o Estado compra e que às vezes não há necessidade de um tratamento de terapia intensiva na sua totalidade, exceto aqueles casos, claro, que precisam de complicação, precisam de uma hemodiálise, de algum tipo de intervenção que nessa unidade respiratória não teria essa condição. Agora, a grande dificuldade é, pelo atraso do pensamento aí, conseguir no hospital de campanha os ventiladores que são essenciais para a manutenção desses pacientes, para que eles possam ter recuperação.
Ok, doutor. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, a gente tem aí agora uma realidade posta. O senhor mesmo pintou aqui para nós uma situação que é bastante complicada em relação aos relatos todos que têm chegado ao senhor, em relação àquilo que o senhor está acompanhando. O que dá para fazer? O que os médicos podem fazer através das suas entidades? É possível estabelecer algum tipo de diálogo com o governo para tentar se achar uma solução para essa situação limítrofe que a gente está vivendo?
Eu entendo que sim, Cacá. O governo tem que reconhecer que o jeito que a coisa está caminhando, não teremos um bom desfecho. Ele tem que chamar as entidades médicas têm que se unir e dar sugestões. Os médicos jamais se furtarão a fazer o que é devido. Eles estarão, digo os médicos e os profissionais de saúde, estarão na linha de frente, dando o melhor de si e arriscando serem contaminados. O que a gente quer apenas é que o governo reconheça, estamos com dificuldades, vamos sentar as partes interessadas, aí claro que existem as entidades médicas que são representativas, e vamos sentar e discutir, ver um caminho e uma solução para isso aí. Mesmo seja hospital de campanha, nós temos que ter uma solução curto prazo para isso. Não adianta pensar daqui a 30, 40 dias. Curto prazo é 10, 15 dias. Além disso, se a gente for pensar, o Hospital Dório Silva, quando foi feito lá há mais de 30, 35 anos atrás, foi feito com um prazo de durabilidade de 10 anos. Hoje ele presta serviço à população por mais de 35 anos. Claro que o hospital de campanha não é essa a finalidade, mas à época foi feito um hospital para ter um funcionamento por um tempo determinado, e hoje a gente sabe que o Hospital Dório Silva presta serviço há muito tempo a população e continua funcionando, apesar da sua estrutura necessitar de reformas constantes. O hospital de campanha é uma montagem mais rápida, tá? E por isso tem que ter os insumos necessários para que a coisa possa acontecer.
Agora, doutor, uma dúvida. O senhor está falando de, eventualmente, o governo chamar as entidades, os representantes dos médicos para uma conversa. Isso não aconteceu em nenhum momento desde o início da pandemia?
Como conselheiro federal de medicina, eu nunca fui chamado a participar de qualquer discussão no governo do estado. Sei que, enfim, só. Estou falando do hospital, tá?
Não, tudo bem.
Tem que ter uma perca da ambulância.
Certo.
Eu sei que o Conselho de Medicina foi chamado para discussão. Até no início também o Conselho se posicionou sobre a não realização de hospital de campanha. Mas hoje eu entendo que o Conselho já reviu essa posição. A Associação Médica Espírito Santo tem participado. E o sindicato tem feito uma vistoria nos hospitais para detectar se tem os EPIs necessários. Só que as entidades separadas não deveria ser uma estratégia. A entidade tem que sentar as três juntas, se necessário, estarei presente, estarei chamando as pessoas, para que a gente sente o governo e tente melhorar o atendimento da população. Nosso interesse é que a população seja atendida, consiga ser atendida e que ela não tenha um desfecho ruim por falta de leitos hospitalares. O médico, mais uma vez, o médico sempre estará ao lado do paciente em qualquer circunstância. Nós nunca nos negaremos ao atendimento. E aquela se fala de escolher o paciente que vai morrer ou vai viver, eu vou voltar nessa fala. Foi uma fase infeliz, porque às vezes o paciente realmente vai morrer e as pessoas podem entender que foi o médico que não quis colocar no leito de UTI ou que ele escolheu um outro paciente. Então, isso aí, espero que o próprio secretário reconsidere a fala e o médico não vai se furtar a sua responsabilidade de fazer os atendimentos necessários enquanto tiver recursos para fazer. Quando não tiver, infelizmente, vai ser a nossa realidade, que a gente não quer ver.